Gria. Bom dia, Sidão.
Bom dia, garganta de ouro.
Como vai você? Tudo bem?
Tudo bem, maravilhosa.
Que bom ter você aqui, nosso querido Sidão. Quem conhece o aparecido José Dias, o Sidão da Telepar? Pela terceira vez, vereador. Duas vezes eleito pelo voto, outra vez pela suplência.
Isso daí, Olga.
Como é que você veio parar na Câmara de Vereadores? Como é que você resolveu ser depois do...
Tá bom.
Não, fala já, porque depois eu quero falar da Telepar.
Foi a carinha do próprio pessoal, né? Que a gente sempre trabalhou da forma ao contrário. Nunca vendo o cliente como um cliente da empresa. Eu trabalhava no local, aquele cliente era da empresa. Não, aquele cliente era meu. Eu atendia ele da forma como eu gostaria de ser atendido. Eu sempre atendi as pessoas dessa forma. Desde de piala, no tempo da loja Gaúcha.
Você trabalhou na Gaúcha?
Trabalhei com o Valdir Cocinhas.
O que você fazia lá?
Eu comecei lá no depósito.
Oh,
com 12 para 13 anos e me deram a oportunidade de trabalhar.
Que maravilha. E na Telepar você começou...
Aí fui dessa história, foi assim. Eu comecei a trabalhar na Gaúcha com 12 para 13 anos e ali a gente aprendeu muito com o seu Valdir, com o seu Hermes, que era o meu patrão, seu Antônio Kuczynski. Para você ter ideia, eles nunca gritaram comigo. Quando eu fazia alguma coisa errada, eles só falavam, Aparecido. Eu já entendi que alguma coisa...
Aparecido.
Eu já sabia que tinha um recado ali. Sim, senhor, não, senhor, e acabou.
Acabou.
Aí começamos a trabalhar lá e eu sempre me emociono quando falo deles, porque foram as pessoas que me deram a oportunidade da vida. E numa vida, quando a família estava numa situação muito difícil, foi eles que abriram a porta, nos ajudaram.
Você vem de uma família muito humilde, né, Cidão?
Graças a Deus.
E aí hoje a gente fala muito dessa questão, né, de ser preto, né,
sim,
pobre, quer dizer, naquela época...
E periferia.
Os três P, né? Preto, pobre e da periferia. Isso tinha um peso ainda maior lá atrás. Isso ainda era pior do que é hoje? A discriminação?
Muito pior, porque existia um preconceito maior... Porque naquela época ainda tinha muito os antigos que eu falo, as pessoas gaúchas mesmo, descendente de italiano, de alemão, ucraniano, essas pessoas ainda tinha isso com eles, né? Era culpa deles. Isso é uma herança que eles vinham herdando de avós para filhos e filhos para neto e assim vai, né? Então eu não culpava tanto eles, sim, pelo sistema que eles foram conviveram e que o sistema que eles viveram, né? A realidade é essa, né?
Era o que tinha. E você sempre foi esse cara de sorriso fácil, simpático, e que a gente, né, Sidão, e ficou Sidão da Telepar. Quando a Jéssica nem tinha nascido ainda, você já estava na Telepar. Você sabe...
me dei algum fiozinho, viu, Jéssica?
Escute, Sidão, a gente tem ainda orelhão pela cidade?
Tem.
Tem?
Tem alguns ainda.
E funciona?
Olha...
Acho que não, né? Porque não tem ficha, não tem mais nada.
Se funciona ainda, alguns vão funcionar. Tem um lá na Colônia Pires, 3225-0609.
O que é isso?
Lá na Colônia Pires é um orelhão. A comunidade lá não tem sinal de linha de telefone e é uma comunidade carente. Então, o que acontece? Tem que ter o telefone lá. E aí, esse telefone é o que chama a comunidade. Entendeu? A comunidade do uso do orelhão. E o problema maior que aconteceu foi só a Oi que ficou com o orelhão. As demais companhias que vieram não entraram no sistema, porque prevaleceu quem estava já. Então, ainda alguns telefones do orelhão tem. Em Curitiba tem vários e é tudo sem ficha hoje. Sem ficha, sem cartão. É para emergência. Se você precisar de emergência, ligar...
Então você liga para qualquer lugar, sem ficha, sem telefone, sem nada. Bom, a gente é de um tempo, né, que fazia fila, inclusive, no orelhão, né?
E com punhado, com o bolso cheio de fichinha, que é trec, trec, trec,
e cada uma que caía...
Cada 25 corre. Segundos uma.
Cada 5 segundos caía uma?
Cada 25 segundos era uma fichinha.
25 segundos.
Depois... Se fosse ligação DDD, depende do DDD, depende do horário, era cada 15 segundos, tic. E aquela fichinha branquinha, aquela mais clarinha, aquela pratinha, né? Não era assim.
A gente depois veio, né? Depois veio. Você está ligando por orelhão?
É que lá é difícil atender, porque eu só tenho uma família que atende.
Eu só tenho uma família.
Uhum.
Bom, o horário mais barato era depois das 9, né?
Depois das 9 horas.
21 horas, tá, gente?
21 horas você podia ligar, que era mais barato. Entendeu? E mesmo assim ainda era caro.
Meu Deus, bota
quem cara. Quem tinha telefone em casa?
Quem tinha era uma fortuna. E outra coisa, que eu lembro uma vez, eu estava na praia, estava lá em Santa Catarina, na praia. Eu tinha que falar, não sei com quem aqui. A gente tinha os postos, né, da Teleparcel.
Sim.
Lá. É, aí tinha várias cadeiras, a gente sentava, e aquela fila de gente nas cadeiras.
E falava o PS.
PS. E falava alto, e a gente escutava tudo que a pessoa falava, né? É e hora marcada para falar com
a pessoa. A pessoa não tinha costume. Eu ia trazer, inclusive, eu não trouxe, mas eu ia trazer. Eu tenho lá em casa telefone de parede ainda, que é esse telefone antigo de parede. Eu tenho telefone de disco, de discar ainda, que é esse telefone de...
O
Ericsson, aquele antigo.
Sim.
Eu tenho algumas coisinhas guardadas. E tem um amigo meu que ele fez uma coleção, uma coletânea bem legal, que eu vou te convidar uma hora dessa para você ir lá filmar a casa do meu amigo Elemar.
Vamos sim. A gente não tem museu aqui, né, da Telepar.
Não tem.
Tem mas Curitiba, né?
Curitiba tem, mas o Elemar tem um cantinho dele que é quase dizer um museu.
Que
ele tem os três tipos de telefone. O da fichinha, o vermelhinho. O vermelhão grande. E tem o azul do cartão.
Se dá uma coisa que sempre a gente se perguntou. Quem tem aí a minha idade, um pouquinho mais jovem, que viveu esse período, a gente se perguntava assim, quando a gente precisava ligar para telefonista, né? Telefonista, preciso falar com Curitiba, aí, ou São Paulo, ou enfim, para onde a gente quisesse. A gente dizia assim, puxa vida, mas elas vão falar delas, né? Porque a maioria era tudo mulher, né? Elas vão ouvir a conversa que eu vou ter. Ouvir a conversa da pessoa?
Não ouvia, né, Olga?
Mas se quisesse, podia ouvir.
Eu ouvia, porque às vezes elas entravam ali, puxavam o pininho para trás, a pessoa não via você entrando, para ver se de repente a ligação não tinha caído. Porque às vezes caía a ligação, e a luzinha ficava acesa. E aí as pessoas acabavam pagando uma tarifa que não existia. Então muitas vezes a telefonista só dava um cliquezinho, porque ela ficava com o fone no ouvido, né? Dava aquele cliquezinho, e... Naquele clique que ela dava, ela já se percebia se tinha conversa ou não, porque muitas vezes não tinha nem conversa. E a pessoa, para quem recebia a ligação, ela tinha um custo.
Tava
porque
pagando.
Muitas vezes a ligação era cobrar.
E quando a pessoa não aceitava cobrar, hein, criatura?
Muita gente não aceitava cobrar.
Que problema, porque às vezes era uma necessidade urgente. A pessoa estava sem dinheiro, sem FIIR, sem nada, né? E tinha que ligar, cobrar para a pessoa.
E só não tinha, naquela época, não tinha esses orelhão que depois veio. Na realidade, era mais o serviço prestado ao local. E a Telepar, por isso que eu falo, quando era companhia do governo, com todos os defeitos, nós tínhamos qualidade e prioridade no cliente, foco no cliente. Para você ter ideia, o orelhão tinha prazo de vencimento de reclamação. O orelhão, ele entrava agora na reclamação, agora 11h14, ele tinha 24 horas igual aos outros para ser atendido. 24 horas. Depois ele veio para 3 horas.
Olha.
Um orelhão reclamava, uma reclamação do orelhão aqui, tínhamos 3 horas para ir lá fazer o reparo.
Uhum.
Às vezes era uma ficha presa, o pessoal sacaneava muito. Meu Deus do céu, você foi com aquela história. De quanta sacanagem que eu peguei dentro dos orelhão, você
não acredita. Me conte algumas, por favor.
Não, vou contar umas. O pessoal colocava bombinha, onde é que saía a ficha, aquelas bombas, colocava bombinha ali e riscava. Aquilo explodia o orelhão. Outras vezes, sabe o que os caras faziam? Defecavam. E enchia o lugar onde a fichinha...
De cocô.
De merda. Falava com o público correto. Merda. Enchia ali. O cara enfiava, colocava a fichinha, caía, o cara enfiava o dedo, saia com o dedo lambuzado. Quantos orelhão eu tirei para lavar? Que eu desmontava ele.
Tinha que abrir tudo.
E aí o que acontecia? Muitas vezes tinha que pegar, não tinha máscara, pegava a camisa, tampava o rosto com a camisa, abria o orelhão, depois pegava a chave, abria, ponhava lá e respirava e voltava de novo.
Você fazia esse trabalho?
Fiz muito desse trabalho. E o sol quente... Com o sol quente, aquela merda fermentava. Gente, então você não imagina o quanto que o povo já vem vandalizando a vida inteira um bem público. Que muitas vezes você precisava do bem público que você não tinha. Aí você reclamava, mas não tem telefone. Tinha telefone. Existia o telefone, só que era muito vandalismo.
Veja você, o vandalismo continua, nós temos problemas sérios nos nossos parques, inclusive, né? É uma tristeza de ver a vandalização, né? Na lâmpada, no banheiro, você precisa usar um banheiro, está tudo detonado, todo sujo. Quer dizer, é um bem público, né, Cidão? Você é vereador, você sabe disso. Que tragédia isso, né?
O que eu sempre falo é o seguinte, para você fazer um bem público, ele é barato. R$1 milhão, R$2 milhões para um poder público é barato. O que custa caro para um poder público é manutenção. É você manter. Se você pôr um guarda 24 horas para cuidar de uma praça, se pôr um guarda 24 horas para cuidar de um terminal de transbordo. Então é isso que eu falo. A população ainda não tem a consciência do que é o bem para ela.
Falta muito ainda.
E só que o problema maior, Olga, enquanto continuar os receptadores, vai sempre ter o ladrão. Quando você não comprar, imagina você chega com esse telefone, tem o iPhone teu aí, ó. Você chega em mim e vende esse iPhone pra mim por 400 pila. Alguma coisa errada até. Você tem nota? Ah, não tem nota, perdi a nota, coisa parecida. Mas você acaba comprando porque...
É a tal da vantagem, né? Eu quero levar vantagem em tudo. O brasileiro é bem assim, viu?
Se dá... E a lei favorece, tá? O brasileiro não faz isso porque a lei favorece.
Verdade.
Se fosse a lei mais rígida, a nossa Código Penal de 1942... Então, se nós tivéssemos uma lei mais nova, uma lei que punisse, hoje a polícia está fazendo o quê? Infelizmente, a polícia militar, a guarda municipal, a polícia civil, o meio de segurança, estão enxugando o gelo.
Eles prendem
o cara roubando uma instalação elétrica, aqui, rebentando o orelhão, prende, ele entra por uma porta e sai pela outra.
Solta e fazer continua. Cidão, do que você tem saudade daquela época da Telepar?
Ah, é muita saudade.
Do que, por exemplo?
De tudo que eu fazia. Eu amava o que eu fazia. Eu amava. Porque muitas vezes era um desafio. E eu fiquei numa época do desafio. Então, tudo que eu fazia, eu tinha que fazer o melhor. Eu tinha que fazer o melhor de mim. E não tinha gratificação maior que as pessoas dizerem muito obrigado.
Você era um desafio para você. Você queria provar a si próprio todo dia que você podia fazer melhor.
Porque a pessoa que estava do outro lado, quando chegava o final do mês, a conta vinha. Se ela não pagasse, desligava a conta dela. A Telepar não perguntou se ela foi bem atendida ou não foi bem atendida. A Telepar é um prédio, um monte de funcionário.
A companhia
é um espaço que existe. Agora nós, instaladores, nós técnicos...
Vocês eram em quantos?
Cascavel, nós éramos mais ou menos uns 14, 15 instaladores em Cascavel.
Eu não sei quantas pessoas tinha na Telepar na época, em telefonista, todo mundo, mas era gente, hein?
Ah, Cascavel aqui, pelo nosso engenheiro Mairi, que era o nosso superintendente, ele cumpria Cascavel região. Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco, essa região toda, né? Ah, tinha mil e tantos funcionários. Mas o lugar que mais tinha funcionário era no tráfego. Porque ele era 24 horas e o pessoal fazia 6 horas por escala.
Cada 6 horas trocava
entrava
de turno.
Entrava 7, saía uma, entrava uma, saía 7 e assim ia. Entendeu? Então tinha que
e
ter...
E era um posto feminino, né?
90%, 99% era feminino. E quando você tocava a luzinha, acendia 2, 3 vezes, que tinha alguém chamando, que você não atendia, que eu acompanhava, porque nós fazíamos transmissão, né? Porque outra coisa que eu vou falar depois sobre transmissão. E aí a monitora... A coordenadora já tocava aquela campainha, aquele sininho que tem ali. Plim, plim. Ou tivesse 2, 3 conversando, tocava o sininho para prestar atenção no cliente. Focar no cliente.
Tinha alguém chamando e ninguém estava vendo.
Tanto é que a Telepar, por muitos e muitos anos, ela foi considerada o número 1 do Brasil. A melhor operadora de telefonia do Brasil, por muitos anos. Eu fui para Curitiba, trabalhar em Curitiba em 99, porque em Curitiba... Que a companhia tinha um sistema de percentual. Então, cada telefone que entra hoje, reclamação, uma reclamação da tua casa. 3225-1015, um exemplo. Na época, nossa época era 2-3, né? Depois veio 2-2-3.
Isso!
Era 2-3, depois 2-2-3, depois veio agora 3-2-2-3. Então, entrava lá. Você falava assim, telefone número tal. Eu sabia o endereço. O nome, pra mim, eu sempre tive dificuldade de guardar nome. Olga Bon Giovanni.
Mas endereço você tinha.
Número era fácil. Sempre fui em número. E o telefone, na época, quando eu não recebia a chamada, ele sempre terminava em X ou Y ou Z. 3, 2, 2, 3, 223, né? É, 184X. É, 223, 223, 17.
É, e você virou? Memorizava tudo isso?
Exato, eu memorava não só os telefones públicos, mas com os telefones das residências.
Me conta algum fato assim inusitado, alguma coisa engraçada que tenha acontecido nesse período de 15 anos que você ficou lá.
Uma delas foi, eu cheguei na casa de um cliente, um sol desse que está de rachar a mamona.
Um para cada um.
Um sol de rachar a mamona mesmo, que não fazia mais de semana que não chovia. Cheguei na casa do cliente, o cliente estava tão bravo que ele queria colocar aquela chavezinha. 1, 2 e 3, aquela chavinha para transferir a ligação. Quando entrava a ligação na tua casa, entrava por um cabo só. Aí você chegava, ia no ponto principal, e ali você colocava o ponto 1 para tocar na sala, o ponto 2 para tocar no quarto, e o ponto 3 tocar nas cozinhas, no escritório, coisa parecida. Aí você invertia também, que o ponto 1 poderia tocar na sala, primeiro ponto, e tocar lá na edícula, por exemplo. E eu cheguei na casa do rapaz, já tinha ido quatro técnicos, tinha ido lá. Quatro. E os quatro, viu que era abacaxi, fugiam. Alegava casa fechada, alegava alguma coisa diferente. Pra não fazer serviço, que era abacaxi mesmo. Cheguei lá, o cara tava tão puto da cara, quando ele olhou pra minha cara, falei, bom dia, tudo bem com o senhor? Tranquilo? Sou Aparecido, trabalho na Telepar, vim aqui atender a demanda do senhor, o senhor soltou um serviço pra nós. Ele olhou pra minha cara assim, mais um? Mais eu falei, um. Beleza, vamos trabalhar junto, vou ver. Eu não sei que os outros vieram aqui, já viram alguém aqui, não sabia, né? Já veio alguém falar com o senhor? Já veio, mas todo mundo foi embora, ninguém fez nada. Eu falei, então, o senhor dá licença, eu quero ver com o senhor o que o senhor precisa, certinho, ouvir o senhor. Porque eu sempre fui o seguinte, primeiro eu ouvia a reclamação, o pedido, para depois eu trabalhar. Aí eu sentei, eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara assim, antes de eu entrar na casa dele. Tá com o pé limpo? Um gringão daqueles grosso. Grosso. Aí eu falei, sim, senhor. Aí virei a sola do sapato pra ele. Aí eu mostrei a sola do sapato. Eu falei, vou tirar o sapato. Falei, não, tira não. Se você tirar não, tá com o pé limpo, tá bom. Aí eu falei, não, vou tirar. Aí tirei o sapato, entrei na casa dele, fiz o serviço. Pra resumir, fiquei lá três, quase quatro horas na casa dele. Solta o fio pra cá, leva o fio lá no ponto. Solta aquele outro fio, leva outro fio pra lá. E não tinha tubulação. Era tudo fio correndo pela canaleta, nossa, subindo e descendo. E aí nós tínhamos um padrão. Quando era na horizontal, era 30 centímetros. E quando era na vertical, era 50 centímetros, que deixava o grampo do outro. Então imagina quanto grampinho a gente colocava para atender. Para resumir, ele falou assim, muito obrigado. Virou meu amigo, para resumir, virou meu amigo até hoje.
Olha.
Quando eu estava saindo, ele tinha vindo da fazenda, me deu uma caixa de manga, fruta e coisa e tal, e passou a ser meu amigo depois daquele dia que eu fiz um trabalho que ele pediu.
Um serviço bem feito. Sidão, essa tecnologia toda que nós estamos vivendo, diante de tudo que você viveu, hoje com as facilidades que nós temos, tudo que nós temos na mão, né? Tá tudo aqui. Tudo, absolutamente tudo. Banco, as pesquisas que a gente precisa, a Câmara de Vereadores, os projetos, tudo. A nossa lista telefônica, lembra? Deste tamanho. Tá tudo aqui hoje, né? Nossa agenda.
Quem queria ligar para um 02 pagar a ligação? Para você ligar um 02, você falava com o telefone e tal. Custava R$4 hoje, R$5 para informar um número.
Isso.
E o número não batia, lembra?
É uma evolução, né?
A rádio não funcionava sem nós.
Exatamente.
Quantas vezes eu tive que sair correndo? Eu saía correndo para atender a rádio, que é a torre ali no seminário. A torre da Rádio Colmeia, na época da Rádio Colmeia, a torre ali no seminário, eu tinha que sair correndo porque a Colmeia estava fora do ar. Então toda a transmissão passava pela Telepar. Toda a transmissão, toda.
A gente dependia tudo de vocês, né?
Tudo. Então não existia transmissão de rádio, futebol. Ia fazer transmissão de futebol. Eu lembro como fosse hoje. Ele transmitia as corridas, coisa parecida, tinha que levar dois fios, um TX e o RX, o transmissão e o retorno, que se falava.
E se fosse voltar ao que era?
Eu voltaria com o maior prazer.
Voltaria?
Tô meio gordinho pra subir a escada hoje, né? Subindo um forro. Quantos forros subia? E os forros baixinhos, que não dava pra mexer na cobertura, então eu entrava. Aí a parte do corpo, até a parte do corpo ia, depois a parte do corpo não ia, sabe? Aquilo era loucura. Aquele fogo sujo, calor. Errado, calor. Mas olha, eu amava aquilo que eu fazia. Eu amava, de coração.
É por isso que todo mundo ama hoje e continua sendo o Sidão da Telepar. E você não vai se livrar disso, né? Bom final de semana. Obrigada por você ter vindo, tá? Tchau, Sidão! Até a próxima.
Olga, obrigado. Deus abençoe.
Amém, querido.
Você
adorei
te
ver.
Pessoa maravilhosa. Que Deus continue te iluminando, você. Amém. E toda a tua equipe. Parabéns a toda aí, a equipe aí também.